As fontes que a gente analisou para hoje, olha, partem de uma dor que eu acho que muita gente vai se identificar.
Com certeza.
É a história de um empresário que, sabe, largou uma carreira de sucesso numa multinacional para abrir a própria consultoria. Aquele sonho, né?
O sonho do negócio próprio.
Exato. Só que, anos depois, a descrição dele é que ele se tornou um escravo da própria venda de horas.
E esse cenário é um clássico, infelizmente. Uma consultoria pequena, com 5, talvez 10 consultores.
E o dono vai para casa todo dia com aquela angústia, sabe? Tipo, será que os projetos estão andando mesmo? O cliente está engajado?
É a sensação de não ter o controle, né? O sonho tá ali, mas parece que você não tá no volante.
Justamente.
E o mais interessante é que o problema quase sempre não é técnico, é um problema de método, de modelo.
Certo.
A transição para o digital, que é o grande tema aqui, não é só sobre tecnologia. É uma mudança de filosofia mesmo.
E qual seria essa filosofia?
O conceito que as fontes trazem é o de trocar a presença pela disponibilidade.
Interessante.
O valor deixa de estar na visita, no presencial, e passa a estar na sua capacidade de responder de forma síncrona, assíncrona, usando chat, vídeo. O que for?
E essa mudança permite uma coisa que, quando eu li, achei assim bem ambiciosa.
Assim, a proporção, né?
Exato. Eles mencionam o objetivo de chegar a um único consultor para 100 projetos.
100 projetos simultâneos.
Espera aí, 100 projetos para um consultor. Isso parece ficção científica. No modelo normal, um bom consultor já sofre para dar conta de 5.
Pois é, como que isso é possível sem que a qualidade vá para o ralo, né?
Essa é a pergunta.
E a resposta, segundo o material, está em dois pilares. Primeiro, transformar o serviço em um produto. E o segundo, que talvez seja o mais crítico, é o tal do onboarding.
Ok, então a nossa missão aqui hoje é desvendar isso. Como se sai desse caos do empresário escravizado para um sistema que gera lucro e, principalmente, liberdade?
Exatamente.
Beleza. Essa ideia de trocar presença por disponibilidade é forte, mas ainda soa um pouco abstrata. Como que o conhecimento de um especialista vira um produto que o cliente consome sozinho?
Então, o que eu acho fascinante aqui é que não se trata de substituir a pessoa, mas de estruturar o caminho.
E estruturar o caminho.
Isso. O material descreve um cronograma completo da transformação, do oi inicial ao muito obrigado final, tudo organizado de forma bem clara.
E como é essa organização?
Em fases, que são os grandes blocos, dentro delas, as etapas, que são os marcos, e no dia a dia, as tarefas, que é o que o cliente precisa fazer.
Ah, entendi.
E o pulo do gato é que o conhecimento do consultor, os vídeos, os textos, as planilhas, tudo isso é inserido nessas tarefas.
Então o método continua sendo do especialista. A plataforma é só o veículo.
Perfeito. O motor é o método do consultor. E isso gera um efeito psicológico muito forte no cliente, de previsibilidade. Ele sabe onde está e para onde vai.
E o sistema garante que ele siga a rota, né?
Exatamente. O exemplo do cadeado que eles dão é ótimo. O cliente não pode pular para a fase 3 sem terminar a 1 e a 2.
Ele é obrigado a seguir a receita do bolo.
Isso, para garantir que o resultado prometido apareça no final.
Entendi. A estrutura garante que o método seja seguido. Mas isso me levanta outra questão.
Manda.
De que adianta ter o mapa do tesouro se o cliente nem abre o mapa, sabe? E se o engajamento for zero?
Você tocou no ponto nevrálgico da coisa toda.
É o que parece.
As fontes são muito claras nisso. Você pode ter o melhor produto do mundo, se o onboarding for ruim, tudo vai por água abaixo.
O onboarding é o que amarra tudo, então?
Justamente, eles listam 6 elementos: posicionamento, pitch, proposta, contrato, produto e, por último, o onboarding. Sem ele, os outros 5 perdem a força.
E como é um onboarding que funciona nesse modelo?
A analogia que eles usam é muito boa. Pensa na mudança da assinatura de papel para digital.
Certo.
Não adiantou só escanear nossa assinatura, né? Tiveram que criar todo um processo novo: token, certificado digital, validação. A gente teve que aprender a usar.
Tivemos que ser educados, sim.
Pois é, consumir uma consultoria digital também é uma experiência nova. O onboarding é esse processo de ambientação. É ele que ensina o cliente a jogar o jogo.
Faz todo sentido. Simplesmente mandar um e-mail com login e senha não funciona.
É o mesmo que jogar uma caixa de peças de um móvel na sala da pessoa e desejar boa sorte.
Nossa, essa parte do material é fantástico mesmo. E eles dão umas dicas bem práticas, né?
Muito práticas.
A primeira é o acordo de tempo. Pedir 45 minutos por dia do cliente. A lógica é que mais de uma hora é inviável e menos que isso não gera progresso.
Exato.
Mas a cartada final, como eles chamam, foi o que mais me pegou.
É ousada, mas funciona.
Eles sugerem que, na chamada de onboarding, o consultor peça para o cliente abrir a agenda dele, ali na hora.
E agendar esses 45 minutos como um compromisso recorrente, na sua frente.
Confesso, isso soa meio invasivo. O cliente não pode reagir mal.
É uma preocupação justa, mas o argumento é que esse é o momento da verdade sobre o compromisso. Transforma uma intenção vaga, tipo, ah, vou ver se arrumo um tempo, num compromisso real, agendado. A responsabilidade fica clara.
E a tecnologia ajuda a monitorar isso.
Exatamente. O gestor vê se o cliente acessou no horário combinado, se o compromisso era às 14h e deu 14h30 e nada.
O consultor pode ligar.
Pode e deve, mas não para cobrar, e sim para apoiar. Oi, tudo bem? Vi que nosso horário era às 14h. Aconteceu algo? Tô aqui para ajudar.
Isso muda completamente a dinâmica. Vira parceria.
E o resultado, segundo o material, é que o cliente começa a dar satisfação por conta própria. Olha, hoje não consigo às 14h, mas vou entrar às 18h.
E isso nos leva de volta àquele empresário do começo, o que ia para casa sem saber de nada.
Com certeza. Ele passa a ter a visibilidade que nunca teve. Eles até mencionam uma métrica. DS, dia sem interagir.
Ah, sim.
Fica visível para o cliente. Ele sabe que o engajamento dele está sendo acompanhado. Isso muda tudo.
Ok, vamos para a prática então. Chão de fábrica. Novo cliente assinou. O que acontece?
No mesmo instante, o gestor recebe uma notificação de novo cliente. O primeiro passo dele é atribuir um consultor para o projeto.
E esse consultor já recebe tudo na mão?
Imediatamente. Ele é notificado e já tem as informações iniciais para começar.
É aí que a gestão proativa começa de verdade, né?
Sim, porque aquele produto que a gente falou, o cronograma, já vem com eventos pré-configurados.
Tipo o quê?
Ligação de boas-vindas em até 24 horas, reunião de onboarding em até 3 dias, reunião de acompanhamento em 15 dias.
E isso aparece na agenda do consultor?
Automaticamente, como sugerido. A tarefa dele é simples, ligar para o cliente e mudar o status de sugerido para agendado. E depois, claro, para realizado.
E o gestor? Ele consegue ver isso de todo mundo.
Essa é a beleza da coisa. O gestor filtra e vê todos os onboardings atrasados da empresa inteira. Ele não precisa mais microgerenciar. O sistema mostra os gargalos.
E todo o histórico fica lá. As atas de reunião, as anotações.
Tudo atrelado ao evento. Acaba aquela história do tá no meu caderno ou acho que mandei por e-mail. Fica tudo rastreável.
Peraí, então isso vai além da gestão do projeto. Ao fazer isso, a consultoria começa a coletar dados de um jeito super organizado.
Exato. Você pegou o próximo nível do jogo.
Porque as informações não ficam mais em planilhas soltas.
Justamente. Eles falam de uma tecnologia Evoluto Survey, onde as respostas do cliente a certas tarefas alimentam um banco de dados na hora.
E o que se faz com isso? Qual o impacto real?
Se a gente conecta os pontos, a consultoria deixa de ser só uma prestadora de serviço. Ela vira uma geradora de inteligência de mercado.
Como assim?
O exemplo que a fonte dá é ótimo. Imagina uma consultoria de construção civil. Numa tarefa, ela pergunta o custo do metro quadrado da obra do cliente.
Certo.
Na outra, a localização. Na outra, o tipo de acabamento. Depois de 50, 100 projetos...
Nossa.
Ela tem um banco de dados valiosíssimo.
Exatamente.
Ela passa a saber o custo médio do metro quadrado de um apartamento de alto padrão em diferentes bairros de uma cidade, por exemplo.
Ela passa a ter dados que antes só as gigantes, tipo uma UI da vida, teriam.
É isso. O dado vira um ativo. A consultoria usa isso para gerar relatórios, para aprimorar o próprio método, para criar benchmarks para os clientes. É um ciclo que se retroalimenta.
Então, no fim do dia, o que tudo isso significa é que escalar não é sobre trabalhar mais.
Definitivamente não.
É sobre empacotar seu conhecimento num produto, ser obcecado em ensinar o cliente a usá-lo com um bom onboarding.
E usar a tecnologia para gerenciar de forma proativa, olhando dados e não só apagando incêndio.
É uma mudança de mentalidade total.
Total. A chave é o equilíbrio, sabe? Entre a automação, que é o cliente avançando sozinho, e a intervenção humana estratégica.
Onde o consultor entra com o valor dele de verdade.
Exato. O tempo dele é usado para aconselhamento de alto nível, não para cobrar tarefa. O sucesso é dominar esses dois lados. A máquina que gere o processo e o humano que gera o insight.
Uma última ideia para a gente refletir com base em tudo isso. Se uma consultoria pode transformar o método dela num ativo que coleta dados e gera inteligência, e o que isso significa para o futuro do trabalho de qualquer especialista?
É uma boa pergunta.
Talvez o valor não esteja mais só em entregar o serviço, sabe? Mas na capacidade de construir e orquestrar o sistema que entrega esse serviço em escala. É uma forma bem diferente de pensar sobre o que é ser um especialista hoje.